Podcast Folha PE.
Fato e análise.
Olha, o caso da dona Januza Maria de Alencar, esta senhora é aposentada e mora em Paulista. Ela quer saber, porque recentemente ela recebeu na conta do banco, não é? Uma novidade, dinheiro a mais, um valor a mais do que recebe mensalmente. Ela diz, opa, tem mereré demais aqui na minha conta. Aí, precavida, ela não tocou nesse dinheiro. Aí reclamou a agência. Mas a agência foi lá e disse, olha, foi para o segundo mês a mesma coisa. Aí o banco falou para ela e disse, ah, mas a senhora está sabendo, não? É um empréstimo que a senhora fez. Ela disse, eu? Tá bom? Bom, ela alega que não pediu nada. O que fazer em casos dessa natureza? Hã?
E agora, doutor?
Vamos conversar com o doutor Rômulo Saraiva, advogado especialista em direitos trabalhistas e previdenciário. Doutor Rômulo, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Jota, bom dia, ouvintes da Rádio Folha, é um prazer falar com vocês.
Pois é, na situação da dona Januza, né, meu velho? Tá rindo.
Pois é, Jota, já diz o ditado que quando a esmola é grande, o cego desconfia.
Pois é.
Esse dinheiro de entrar dinheiro na conta a mais, de uma hora para outra, sem a pessoa ter requerido isso aí, de fato é o que está acontecendo na realidade de muitos aposentados e pensionistas. E aí eu recomendo muita cautela, né, nessa hora, principalmente para não tocar nesse dinheiro, não pegar esse dinheiro, sob pena de você poder, vamos dizer assim, se encalacrar ou criar uma dificuldade maior para desfazer esse encargo. A esmola aí é a celebração de um empréstimo consignado fraudulento, porque não está tendo a aquiescência das pessoas. Para que o aposentado, o pensionista, assuma um encargo de todos os meses, está sendo ali descontado o valor mensal da sua margem consignável, é necessário que ele compareça a uma instituição financeira, a um operador de crédito, para que ele possa ler o contrato, assinar, fornecer a documentação, concordar com o valor que vai ser pego, com o valor que vai ser descontado todo mês na sua aposentadoria, e isso não está acontecendo. É necessária essa aceitação. Fraudadores, golpistas, estelionatários estão se apropriando de dados de aposentados e pensionistas, estão fazendo o empréstimo consignado no nome destes, às vezes, Jota, com endereço diferente da pessoa, com assinatura diferente da pessoa, em locais que o aposentado nunca pisou, né? Pessoas aqui de Recife fazendo empréstimo no Rio de Janeiro, né? No Rio Grande do Norte. E aí, esse empréstimo, ao contrário do que normalmente a população está acostumada, que os empréstimos consignados fraudulentos, Jota, normalmente acontece com um modus operandi peculiar. O ladrão faz o empréstimo no nome do aposentado, o dinheiro cai numa conta fantasma, o ladrão pega o dinheiro do empréstimo consignado e deixa a dívida para o aposentado pagar. Esse é um empréstimo fraudulento clássico, né, que se opera há anos, também com vazamento de dados. Mas este que está acontecendo agora é um golpe novo, muito sutil. Por quê? Não se tem autorização do aposentado, faz um empréstimo e o dinheiro cai na conta do aposentado, né? E aí a sutileza em função desse empréstimo, em função da ilegalidade que está sendo feita, é que pessoas que estão envolvidas no universo financeiro, corretor de empréstimo consignado, operador de crédito, né, e essas pessoas que trabalham em instituições financeiras de empréstimo consignado, ao que tudo indica, estão agindo de forma ilegal. Alguns, né, porque tem muitos que trabalham corretamente. E aí, cada empréstimo que é feito, Jota, gera um comissionamento, né, um percentual ali, que o intermediário vai ganhar em função do aposentado ter feito empréstimo. Pode variar de 20% a 30% essa remuneração por cada empréstimo realizado. E aí, como isso é feito no volume, não é só aqui em Pernambuco, é no Brasil todo, né? Infelizmente, com a mesma instituição financeira, né? Tem umas duas ou três instituições financeiras que estão protagonizando essa onda de empréstimo fraudulento e o empréstimo aparece. O que é que acontece? Para um aposentado pensionista que tem uma vida organizada, né, com o pouco que recebe ali da aposentadoria, ele não quer se endividar. Né? Empréstimo consignado, você sabe que é muito caro. Você pega ali R$1.000, vai ficar devendo R$2.000, R$3.000 à instituição financeira. E às vezes você pega empréstimo ali, um parcelamento até 2028. Né? Você fica ali com a redução da renda previdenciária. E nesse caso, o custo disso aí é muito caro para que fraudadores ganhem esse comissionamento, essa comissão que é paga pelos bancos. Então, o aposentado deve fazer um boletim de ocorrência, deve também fazer uma denúncia no Banco Central, já que se trata de uma instituição financeira de crédito, e deve, né, prioritariamente, preferencialmente, devolver esse dinheiro. Esse dinheiro, se ele não quer ficar pagando isso pelo tempo de parcelamento que foi definido pelo fraudador, ele também, não, por coerência, ele não deve pegar nesse dinheiro. Se porventura ele sacou inadvertidamente, ele tem a possibilidade de integralizar o valor que foi depositado e devolver ou administrativamente pela instituição financeira ou judicialmente. E aí ele pode procurar a justiça para ser ressarcido pelo dano moral, né, que sofreu em função de ter caído nessa arapuca. Tem pessoas, Jota, que caíram uma, duas, três, quatro vezes, né? Estão usando à vontade aí os dados para fazer empréstimo consignado. Isso termina sendo uma dor de cabeça, porque na prática o aposentado é tolhido. Ele até recebe o crédito, mas ele não pediu. Né? Ele tem lá a organização financeira, gasta o que pode e não quer o empréstimo consignado. É verdade que tem pessoas, Jota, que são ali praticamente taradas, né? Apaixonadas por empréstimo consignado, e numa situação dessa acham até bom, infelizmente. Mas é uma fraude e está acontecendo, e os bancos ainda estão se recusando a reconhecer que estão errados. Né? E a argumentação do banco é dizendo assim: olha, se o dinheiro cair na sua conta e você foi beneficiário do empréstimo consignado, então é que está tudo certo. E ele se recusa a desfazer o negócio, se recusa a não fazer o desconto na folha, e aí a Polícia Federal, o INSS, o Dataprev, a Polícia Federal especificamente deve cair em campo nisso daí para poder investigar, porque isso está acontecendo em massa, Jota, em todo o país, com a frequência muito grande de pessoas que estão sendo vítimas disso daí. O dinheiro cai na conta e esse dinheiro não foi requerido, não foi pedido pelo aposentado pensionista, e ele precisa desfazer essa arapuca sob pena de amargar um prejuízo de algo que ele não pediu.
Agora, veja bem, há pessoas que acham que quando o dinheiro aparece na conta, opa, me deram um aumento, ó. Quem? O INSS? Não. O INSS, quando acontece um aumento na contribuição, coisa e tal, isso é anunciado, o percentual, em rede nacional, aquele negócio todo. Mas não viaje nessa maionese, não. Outra coisa, rapaz, olha, o banco botou um jurozinho bons aqui pra mim. Não vá na onda, não, que banco não dá dinheiro a ninguém. Tá certo? Então, é o que o senhor tá falando. Não viaje na maionese. Não viaje. É preciso. É necessário procurar um advogado especialista em direitos previdenciários e trabalhistas para falar sobre o assunto, não é verdade, doutor?
É verdade, Jota, porque numa situação dessa é muito sutil, inclusive por ser uma modalidade nova de golpe no mercado, a gente não sabe ainda o funcionamento do Poder Judiciário, né, porque os fraudadores estão aí vazando dados todos os meses. Infelizmente, existe uma fragilidade do INSS, do Dataprev, em manter a guarda e o sigilo de informações sensíveis do aposentado pensionista. O INSS detém, Jota, por anos, a vida da pessoa na mão. Sabe se ele tem filho, se ele está desempregado, se teve aumento no salário, se está doente, né? Então, são informações ali cruciais. Quando ele morre, o INSS sabe também. E aí o INSS vaza, né, indistintamente. E essas informações caem nas mãos erradas e o aposentado, pensionista, deve procurar um advogado da sua confiança para tomar as providências cabíveis e desfazer aí esse imbróglio.
Ok. Eu quero agradecer ao Dr. Rômulo Saraiva a gentileza de participar do programa, nos dando essas informações. Muito obrigado, meu velho. Bom dia, um bom fim de semana para o show, viu?
Jota, eu que agradeço falar com você, com os seus ouvintes, e um bom final de semana a todos.
Podcast Folha PE. Fato e análise.